Oi, pessoal, tudo bem para vocês? Tudo bem com vocês? Hoje a gente começa mais um podcast Provocações, né? O momento mais esperado da semana, né? E nós fazemos um bate-papo aqui bem descontraído, mas que não é conversa para boi dormir, é conversa que talvez você escute esse podcast e fique pensando sobre o que nós estamos conversando. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Erlen Amaral, né? Como é que você tá, Erlen? Tudo bem, minha filha?
Bem, e vocês?
Joia, tudo bem. Você, tudo bem pra você eu te chamar de filha, assim?
Tranquilo.
Tranquilo? Então, bem, ótimo. Ô, Erlen, hoje nós estamos com uma tarefa difícil aí, que é entrevistar o Luiz. O que que você acha dessa entrevista? Você acha que vai ser boa?
Eu acho que vai. Eu não sei o que esperar porque eu vim de mãos vazias, não preparei nada. É o que vem na mente, eu pergunto.
Você sabe que o Luiz, ele tem uma característica que pessoas inteligentes dominam, né? E essa característica é de, às vezes, ser um pouco sarcástico, né?
É, com certeza.
E aí, a gente vai ver se ele vai ser um pouco sarcástico conosco hoje. Eu adoro sarcasmo, viu, Luiz? Luiz, seja bem-vindo, você tá bom?
Obrigado, Thiago. Eu tô bem, e o senhor?
Tô bem, cara. Você se considera um pouco sarcástico?
Pra falar a verdade, eu nem percebo quando eu sou sarcástico. As pessoas que têm que falar isso.
Então já é algo natural seu, né? É algo
É algo que eu nem
extremamente
percebo.
natural. Deixa eu ler para você aqui, Luiz, a definição de sarcástico, segundo o nosso dicionário, né? Olha aqui, ó. Uma pessoa sarcástica expressa humor com frases que desafiam o sentido literal. Esqueça inglês ou espanhol. Para algumas pessoas, o sarcasmo é uma segunda língua. Embora todo mundo faça um comentário sarcástico de vez em quando, uma pessoa sarcástica expressa humor com frases que desafiam o sentido literal, né? Será que o sarcasmo é a sua segunda língua, ô Luiz, nativa?
Pode ser. Essa definição encaixou muito bem, para falar a verdade.
Ah, tá. Então eu vou tentar ser um pouco sarcástico com você, tá? Eu não sei se é sarcasmo ou ironia, mas é um pouco disso tudo, né? Já que o nosso contexto aqui, né, Luiz, é um contexto de alunos, né, de pessoas que se conheceram na escola, eu faço uma pergunta para você que eu acho que eu vou perguntar a todo mundo, porque eu tenho curiosidade de saber o que os alunos pensam disso. Luiz, o que que deveria ser uma escola para você? Né? Se você fosse diretor de uma escola, o que que você faria da sua escola?
Bom, a minha visão ideal de escola seria um ambiente onde não só você aprenderia os conteúdos para passar no vestibular, como também você aprenderia valores humanos, você aprenderia a se preparar para o mundo, você aprenderia a controlar seus problemas, principalmente quando o assunto é saúde mental. Seria isso.
E o que que você acha que falta para a escola alcançar essa escola que você disse?
Eu acho que a escola ela precisa se preocupar mais com os alunos, se preocupar com o bem-estar dos alunos, porque não é só você mandar o aluno para a escola, ficar cinco horários sentado numa sala de aula absorvendo conteúdo. Você precisa também pensar no bem-estar mental, no bem-estar físico desses alunos.
Pois é, Luiz, e aí eu fico pensando o seguinte: eu vou te contar uma experiência que eu já passei. Hoje nem tanto, mas eu já passei. Houve um período da minha vida docente aí que eu tinha 31 turmas. 31 turmas. E dessas 31, a média de cada turma era 30 alunos. A média. 31 vezes 30 é igual a 930, né? É possível conhecer 930 pessoas?
Não, é bem difícil.
Tá aí, Luiz, um dos desafios da educação, né? Então, assim, eu acho que o principal desafio é esse, cara. Como que o professor vai trabalhar humanamente se nem a própria escola trata ele como o humanamente possível? Essa é uma questão muito interessante, né? E aí, Luiz, eu fico pensando o seguinte: o que que um professor precisa de ter para ser bom para você?
O professor, na minha opinião, os professores mais legais, eu diria que são aqueles que interagem com os alunos, são brincalhões, são divertidos e que eles estão ali realmente para ajudar os alunos e não só para aplicar matéria e tirar ponto do aluno.
Tipo assim, aquele professor que chega e só tá interessado em passar a matéria e passar o conteúdo e não tá se lascando para todo mundo, esse é o professor prego.
É.
Você já teve muitos na sua vida desses?
Olha, eu já tive alguns, né? Não vou citar nomes, obviamente, seria muita maldade. Mas eu posso dizer que professores como você, Thiago, são os melhores.
Não, cara, esse podcast aqui, ele não é para puxar meu saco, não, cara. Eu tô brincando, mas obrigado pelo elogio, mas eu quero saber de você se e o que que o professor precisa para ser legal, porque para ser bom, né? E aí eu queria que sim, que você me desse definições claras. E aí você pode usar as experiências que você já teve do que é um professor ruim, do que é um professor bom. Né? Tipo assim, você é o diretor da escola, você vai contratar. Quem que você contrataria?
Nossa, isso é difícil. Eu não sei, talvez tenha alguma coisa a ver com a vocação de, tipo, a pessoa realmente ter nascido para ser professor, digamos assim, uma pessoa que realmente seja boa para ensinar, que ela ensine direito, que ela possa realmente estar ali para auxiliar o aluno. Eu não sei como eu faria se eu fosse diretor para avaliar um candidato na hora de escolher.
E aí, ô Luiz, eu queria te fazer uma pergunta polêmica e eu acho que ela vai de encontro a algo que eu mais a Erlen estava conversando aqui antes, né, Erlen? A Erlen comentou assim que seria um tema interessante dos podcasts aí a gente falar sobre educação de filhos, né? O que que pode ser prejudicial para a educação dos filhos, o que que pode ser bom. E aí eu te faço a seguinte pergunta, ô Luiz, existe uma discussão na escola muito grande. Que alguns afirmam que o lugar da escola é apenas passar conteúdo, né? E que papel de educar é papel de pai, né? Papel de família. O aluno tem que vir para a escola já educado, né? E existem aqueles que acreditam que a escola precisa ser um lugar que ensine de tudo para os alunos, né? Não ensine só as matérias. E aí eu te pergunto, qual que é o papel da escola? É educar ou educar a sua da família? O que que você pensa sobre isso?
Eu diria que qualquer ambiente de convívio social tem sim a função de educar na questão do caráter. Então, sim, a escola ela tem, além do papel de ensinar conteúdo, ensinar também valores humanos.
Pois é, cara, mas aí. Quem que a gente deve responsabilizar nesse sentido? A escola ou a família deve educar, mostrar valores para os filhos?
Eu diria que os dois têm essa responsabilidade. Porque o ambiente de casa, tanto como o ambiente da escola, são ambientes onde a criança ela vai se relacionar com outras pessoas. E é importante ela saber que ela não deve diferenciar o modo de agir em casa do modo de agir na escola. Ela precisa tratar um professor como se fosse um pai, um colega como se fosse um irmão, todo mundo com respeito.
Cara, mas o problema tá aí mesmo, porque se os meus alunos me tratarem como eles tratam os pais deles, não vai funcionar, cara. É tipo, já vi isso demais. É aluno que briga com o pai, discute. E que se for comigo, cara, não vai rolar, né? Não vai rolar. E aí, Luiz, eu fico pensando, até que ponto, né? Até que ponto a escola tem que lidar, né, com esses problemas assim, que de certa forma não são dela, né? Porque tipo, se alguém não sabe respeitar o outro e não aprendeu em casa, a escola tem que ensinar isso? Eu fico pensando nesse sentido, sabe? E aí, eu fico jogando esses problemas, né, para você, né? Como que você acha que a escola tem que lidar com isso, né? Aluno que não tem educação, que vem despreparado, o professor tem que deixar de dar conteúdo para ensinar a ser educado? O que que você pensa?
Ah, Thiago, você tá me apertando com essas perguntas. Eu acho que.
É provocação, cara.
Então, tem que haver essa comunicação, entre os pais e a escola. É, tipo, precisa haver tipo um consenso para chegar na questão de educar os alunos, educar os filhos.
É muito pepino para resolver, né, cara? A situação complexa pra caramba. Muito complexa.
Agora eu percebo a dificuldade que é para a escola conseguir cumprir com esse papel de ensinar valores aos alunos.
E é verdade, né, o Luiz? Quem ensina valor, refletir sobre o valor, é a filosofia, né? E mais uma vez a gente vê quanto que a filosofia é tipo assim. É desperdiçada, né? Porque já pensou se alunos do ensino fundamental já aprendessem filosofia, já refletissem sobre isso, né? Com certeza a gente construiria uma sociedade mais ética, né?
Eu também gosto de citar bastante o exemplo das escolas japonesas. Se eu não me engano, até os 10 anos de idade, mais ou menos, os alunos só são cobrados essa questão de valores, depois que eles começam a ser iniciados nessa questão de conteúdo.
Ô Erlen, você tem alguma questão para passar para o Luiz nesse sentido ou de outro assunto?
Nesse sentido de escola. Até que não, até eu tenho uma pergunta que até dá para ser ligada à escola. Eu posso falar agora ou ainda quer terminar esse assunto?
Pode ficar à vontade.
Luiz Felipe, eu quero saber sua opinião, assim, sobre um assunto que eu adoro debater, sua opinião sobre preconceito. E isso eu não estou falando de um específico, eu estou falando em preconceito em geral, abrangindo intolerância religiosa, homofobia, transfobia, racismo, machismo, tudo isso até dá para ligar ao ambiente escolar. Então, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso, dentro e fora da escola.
Eu diria que, enquanto eu sei que isso é bem utópico dizer isso, mas enquanto as pessoas não perceberem que o outro é igual a ela e que o modo dela agir ou o modo dela pensar é diferente do dela, não significa nada, não faz diferença nenhuma, o mundo vai continuar sendo um lugar ruim, né? A questão do preconceito. Eu diria que é uma questão bem idiota, para falar a verdade, porque ninguém é perfeito. Ninguém é melhor do que o outro, né? Isso não justifica você agir com preconceito para cima de alguém.
Ah, Luiz, você tá bem senso comum hoje, hein? Caramba!
Pior que eu tô.
Luiz, olha o que você falou, cara. Ninguém é igual a ninguém. Ó, como é que é? Não, é. Todos nós somos iguais, né? Você falou?
Isso.
Pois é, você acredita verdadeiramente, cara, que todo mundo é igual?
Eu falo assim, na questão física, né? Não só física, mas espiritual, digamos assim também, de que todo mundo é tipo, como é que eu posso dizer isso sem parecer senso comum? É que nós digamos que viemos das mesmas condições, nós vamos para as mesmas condições, né? Se é que existe um pós-vida, digamos assim. É isso que eu quero dizer, que nós somos humanos, nós somos mortais e nós vamos acabar morrendo um dia.
Ô Luiz, é porque eu fico pensando assim, né, cara? A Erlen comentou num tema assim bem sensível, que é a questão do preconceito. E aí eu fico perguntando, cara, é possível não ser preconceituoso? Vocês acham que é possível?
Eu acredito que não existe alguém que não seja preconceituoso, que não tenha preconceito com ninguém. Mesmo as pessoas que se dizem não ter preconceito, com certeza elas escondem alguma coisa.
Não, pois é, cara, porque quando a gente analisa, né, a palavra preconceito, significa que você julga algo sem conhecer, né? E nós fazemos isso mais ou menos o tempo todo, né? Nem todos os cachorros são iguais, mas eu chamo todos de cachorro, né? Então, querendo ou não, quando você analisa diretamente a palavra e o que significa, você comete preconceito o tempo todo. Agora, a gente precisa diferenciar o que é preconceito do que é etnocentrismo, né? Que é quando a pessoa considera o seu modo de agir como superior, né? Então, o preconceito, cara, ele existe o tempo todo, né? Nós chamamos isso de estereótipo. Né? Você cria estereótipos sobre as coisas, né? Você olha, né? Julga com aquilo que você tem dentro do seu repertório, né? De memórias, e você acaba julgando, né? Interpretando. Então, o preconceito, ele faz parte do nosso mecanismo, né? De lidar com as coisas que acontecem conosco. Agora, eu olhar para alguém e achar que a minha forma de agir é melhor, é mais correta, é ela que explica tudo, aí você está sendo etnocentrista, né? Você está sendo afirmador de uma cultura e automaticamente excludente da outra, né? Então isso, cara, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. E aí, baseado nessa questão, eu queria sensibilizar a Erlen e também você, né, Luiz? Porque a gente observa uma questão interessante com relação ao preconceito, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o Erlen, da homofobia, né? Cara, o que leva alguém a ser homofóbico? O que que você acha, o Erlen e Luiz? O que que leva alguém a ser homofóbico?
Eu vou deixar a resposta para o nosso entrevistado.
Olha, eu diria que uma pessoa homofóbica, porque ela vive numa sociedade que prega que só existe relacionamento correto entre um homem e uma mulher, que não pode existir que seria errado existir um relacionamento entre dois homens, entre um homem e uma mulher, né? E é toda uma construção social que existe em volta dessa pessoa. Acredito que uma pessoa que nasça numa sociedade hipotética onde existe apenas relações homofóbicas, ela vai encarar as relações héteras como algo preconceituoso. Ela não está acostumada com esse tipo de relacionamento.
Pois é, cara, é porque eu fico pensando o seguinte, né? Quando você vê alguém que tem posições, né, com relação à sua sexualidade diferente de você, e você sente um mal-estar com relação a isso, o que me dá a entender é que você não está bem definido, né? Porque, por exemplo, se eu não gosto de quem é diferente de mim, é porque, de certa forma, a pessoa ser diferente está colocando em dúvida o que eu sou, né? Existe um mecanismo inconsciente, né, de defesa que se chama negação, né? Tudo aquilo que eu nego e eu falo que não é e que não é, é porque lá no fundo, né, na verdade, eu não consigo lidar bem com aquilo, né? Então, uma pessoa hétero que chega diante de um homossexual e fala eu não gosto de você, né? É um mecanismo de defesa para dizer: nossa, eu não posso me ver gay. E já que eu não posso, eu vou negar qualquer possibilidade que eu veja, né? Então, lá no fundo, cara, existe uma teoria aí, né, de que todo homofóbico é, na verdade, é um gay incubado, né? E aí eu queria perguntar para você, o Luiz, o que que você acha que leva alguém a ser hétero ou homossexual? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto.
Deve ter alguma relação com. Na verdade, eu não sei como explicar o que leva uma pessoa a ser hétero nem homossexual.
Mas aí você acha que é o corpo, você acha que a pessoa já nasce, é essas discussãozinhas assim, sabe?
Olha, eu diria que não que a pessoa nasça, mas que ela vai desenvolvendo um comportamento pela vida, que esse comportamento acaba influenciando as relações dessa pessoa, e isso acaba gerando sentimentos, afetos em relação ao modo como ela vê as coisas.
E aí, né, cara, tá uma questão interessantíssima, né? O menino, né, a criança do sexo masculino, pode brincar de boneca? Se eu tivesse um filho, Luiz, se eu tivesse, sei lá, 2 anos, 3, e gostar só de boneca, o que você deixaria? Como você lidaria com isso?
Eu deixaria ele brincar de boneca, porque não tem nada que vai gerar, né? Não, como eu posso dizer, ela não tem nenhuma noção, né, do que isso pode ser para ela. Não tem problema nenhum. Por que que nós, quando crescemos, começamos a achar coisas como essa tão estranhas, tipo, você não pode ver um menino brincar de boneca, a menina não pode brincar de carrinho. Thiago, uma pergunta. Você que é psicólogo, o que leva a pessoa a agir assim? O que leva nós a crescermos e acharmos essas atitudes tão diferentes?
Você fala no sentido de associar costumes à sexualidade?
Isso.
É porque, na verdade, Luiz, existe uma coisa que se chama gênero, né? O que que é o gênero? É o conjunto de comportamentos que está associado, né, ao lugar do masculino e ao lugar do feminino, né? O problema do gênero é acreditar que os comportamentos, eles estão associados de acordo com o corpo, né? Então, por exemplo, se eu nasci com o sistema reprodutor masculino, eu obrigatoriamente tenho que assumir os costumes, os comportamentos que são atribuídos ao gênero masculino. Então, o grande problema do gênero é que você acaba delimitando o que pode e o que não pode, né? É o famoso chá de revelação, né? Eu não sei se vocês já foram num chá de revelação, mas chá de revelação é a coisa mais bizarra que existe, né? Eu tô falando bizarra aqui, mas nem sei se quando eu tiver filho a minha esposa vai querer. Mas chá de revelação é várias pessoas reunidas, felizes, né? Porque irá surgir um filho, né? De um relacionamento. E a grande tensão é descobrir se ele será homem ou mulher, né? E é tão interessante o chá de revelação que eles não estão preocupados com o sexo, eles estão preocupados com o gênero. Porque toda a expectativa dessa criança que virá está associada aos comportamentos que ele deve assumir com relação ao seu gênero, né? Ah, se ele for homenzinho, o pai dele vai levar ele para a roça. É, se ele for homenzinho, o pai dele vai andar de carro com ele, né? Ah, se ele for mulherzinha, eu vou dar um fogãozinho pra ela, né? Se for mulherzinha, eu vou dar um vestido de princesa, né? Então a gente vê que esses chá de revelações, eles reforçam pra criança, né? Muito mais o gênero do que o sexo, né? E aí, o Luiz, durante a história da humanidade, a gente acabou percebendo, cara, que o gênero feminino, ele sempre levava manta, né? Como assim levava manta? O gênero feminino era aquele que mais sofria, de certa forma, subordinação, né? Ao feminino é atribuído coisas que conduzem ela à subordinação, né, à opressão. Então, durante todo esse período de opressão feminina, né, que as mulheres sofreram, no sentido de não poder votar, né, no sentido de não poder ir para o mercado de trabalho, né, as mulheres só foram para o mercado de trabalho por causa das guerras, né, os homens foram para a guerra e aí não tinha quem produzir, as mulheres foram trabalhar no mercado de trabalho. Então, ao longo dos anos, as mulheres resolveram, né, questionar essas atribuições de gênero. Peraí, que negócio é esse que menina tem que brincar de fogãozinho? Que negócio é esse que é mulher que tem que lavar a louça? Isso não existe. O gênero, ele será construído conforme a pessoa vive, né? E aí, a gente tem uma grande filósofa, cara, para citar uma frase que fecha toda essa construção de gênero, né? Que é a Simone de Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir, uma das mulheres mais importantes aí da referência feminista, em que ela escreveu um livro que se chama O Segundo Sexo, né? Que o sexo feminino sempre foi visto em segundo plano, né? E que ela tem uma frase que fecha tudo isso, né? E a frase dela é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher conforme vive, né? Então ninguém nasce com, né, o gênero adequado para o sexo. Todo esse gênero vai ser construído conforme ela viver. E aí, o que que a Simone de Beauvoir deixa claro? Cada mulher, cada homem tem que definir por conta própria o que é próprio do gênero, né? E aí ela veio acabar com essa separação, né, cara, do que é feminino, do que é masculino. Mas enfim, é uma reflexão que exige que você garanta a liberdade do outro, né? Essa reflexão exige que você garanta que o outro seja livre, né? E nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm medo da liberdade, né? Têm medo. Elas ficam o tempo todo querendo padrões para se seguir, né? E aí, padrão, cara, padrão não te deixa livre, né? Te deixa preso. Então, de certa forma, eu penso dessa forma, né, o Luiz? E eu fico pensando, eu, né, cara, eu sou professor, trabalho com mulher o tempo todo, né? E aí? Eu faço coisas que são do gênero feminino, né? Ou não existe feminino, masculino? É uma confusão danada, né, cara? É uma confusão danada. E aí, Luiz, eu fico pensando, o que que você pensa da causa feminista? Você se considera um homem feminista?
Eu chego sim a apoiar a causa, porque eu acredito que, como você mesmo falou, as mulheres elas sofreram muito ao longo da história e elas têm o direito de correr atrás do que realmente cabe a elas. Elas não são limitadas. Elas podem ser inclusive melhores que um homem, né? Então
Luiz do céu! Ô, Eli, o que que você achou dessa frase? Ô, Luiz, o que que você disse aí? Inclusive, elas podem ser melhores do que os homens.
isso.
Ô, Erlen, o que que você achou dessa frase?
Olha, eu tenho que construir uma opinião muito bem construída em cima disso aí.
Ô Luiz, eu tô brincando com você, cara, porque se você estiver discutindo com uma feminista e você falar isso, cara, ela vai entender assim. Peraí, que as mulheres não, elas não são melhores que os homens, não? Elas podem ser? Ah, eu tô só brincando com você porque eu já vi muita feminista irada, irada quando escutou alguém falar isso, né? E aí a gente já fica percebendo o quanto que a gente é inserido numa cultura que vê a mulher em segundo plano, né, cara? A gente vê a mulher em segundo plano, né? Totalmente. Desculpa te cortar, Luiz, mas é porque essa frase é muito interessante. Ô, Luiz,
Oi.
eu posso te perguntar sobre política?
Pode?
Posso? Política, eu acho que é um tema mais amplo, né? Luiz, eu fiquei sabendo de uma coisa hoje, não sei se você ficou sabendo, Erlen, mas assim, me deixou preocupado, né? A prefeitura da nossa cidade querida quer começar aulas presenciais a partir do início de fevereiro. O que vocês pensam sobre isso?
Enquanto não tem uma vacina, enquanto todas as pessoas não estiverem seguras, o risco de contaminação estiver bem baixo, é muito perigoso, porque a criança ela vai conviver com outras pessoas em casa, né? E os avós, as pessoas mais velhas, as pessoas que já têm outras complicações ficam mais expostas. E não vai adiantar nada, a contaminação só vai aumentar, o problema só vai piorar. É, mas é uma questão bem delicada.
O que você pensa, Erwin, sobre isso? Você ouviu falar?
Não, eu não tinha ouvido falar, mas eu acho que é uma grande falta de responsabilidade fazer isso agora. Porque, como o Luiz falou, a gente ainda não tem a população lagoense toda vacinada. E como ele falou também, o aluno que vai para a escola. Se for contaminado, leva isso para casa. Então, pensa no quão grave isso ia ser. Se isso acontecesse não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil todo. Então, eu acho muita irresponsabilidade fazer isso agora. Eu não sei se isso vai realmente acontecer, mas se acontecer, tem muita gente em risco.
E é interessante, né, cara, porque de certa forma o nosso presidente, né, ele não tá nem aí pro corona, né? Ele acha que tudo isso é história para boi dormir, só para afetar a economia, né? E ele pega e começa a negar, né, que o corona seja uma ameaça. E aí, Luiz, eu queria te perguntar, cara, o que que você pensa do Bolsonaro? Por que que você acha que ele ganhou tanto espaço? Você acha que ele vai ser reeleito? Fala pra mim o que que você pensa dele.
É uma questão bem complicada, né, falar sobre isso. Eu acredito que o Bolsonaro foi eleito porque ele conquistou a população já estava bem enfraquecida, né, por causa dos governos passados, por todas as crises que estavam tendo. E o Bolsonaro chegou dizendo ser a solução para tudo. Né, que era só liberar o porte de armas para a população, e era exatamente isso que o povo queria ouvir. Eles queriam alguém que resolvesse todos os problemas, eles achavam que armar a população era o melhor de tudo, e aí eles votaram num candidato que sequer foi aos debates. É incrível como a política no Brasil funciona. E quanto à capacidade dele, eu diria que ele não tem capacidade para ser presidente, para realmente governar um país, porque o modo que ele pensa é bastante individual. Ele acha que precisa tomar conta de tudo, ele acha que sabe de tudo, e isso não é bom para o país se desenvolver. Ele pensa muito na economia, ao invés de pensar primeiro na população, e isso me incomoda muito.
A gente tá lidando aí com um presidente que foi eleito democraticamente, cara, né? Então, assim, você acha que tem chance dele se reeleger? O que que pensa esse povo que votou nele aí?
Eu vou dizer por experiência própria que tem muita gente ainda que acha o Bolsonaro o herói nacional, porque tudo que ele faz é perfeito, é maravilhoso, está sendo só para o bem do povo. E eu acho que ele ainda tem grande apoio, principalmente por parte dos políticos que estão, né, nos cargos mais altos, mesmo que ainda tenha uma oposição bem grande a ele. Se eu não me engano, ele só teve 26% de aprovação, né? Então, eu acho que assim, essa pandemia serviu para meio que abrir a consciência de alguns em relação a ele, né, em relação ao modo como ele governa o Brasil, ou desgoverna, como muitos dizem. E, assim, eu acho que as chances dele ser reeleito são menores do que eu imagino. Eu
Você acha
espero que
que
sim.
o fato do Trump ter perdido nos Estados Unidos é um sinal que ele possa perder também?
Eu acho que sim, porque com o Trump no poder, o Bolsonaro podia fazer ele de amiguinho, né? Usar o Trump como escudo para manter uma relação entre o Brasil e os Estados Unidos.
Dona Erlen, pergunte.
Olha, ainda nessa questão aí do presidente, eu ainda tô curiosa para saber o que mais que o Luiz Felipe tem a falar sobre ele. Em questão, tipo, a forma como ele está negligenciando saúde e educação em um período de pandemia, a forma como o ministro da Saúde foi trocado tantas vezes. Eu acho que um cenário de pandemia não é hora para isso. Então, a questão da saúde, como a saúde é tratada pelo excelentíssimo presidente democraticamente eleito por um bando de jegue, o que que você tem a dizer?
De um modo geral, a saúde, a educação, isso nunca foi prioridade para o Bolsonaro, né? Como eu falei, o que importa para ele é a economia, mesmo que isso não esteja funcionando. Mesmo que eu ache ridículo ele ter mandado um palhaço fazer o anúncio de que o PIB estava caindo. Quanto à questão da saúde, né, eu acho que foi muito idiota da parte dele demitir o ministro da Saúde. Ele acha que sabe mais de saúde do que o próprio ministro para ir contra, né, os avisos da Organização Mundial da Saúde para recomendar o uso de hidroxicloroquina para o tratamento, sendo que não existe nenhuma comprovação e ele mesmo sabe disso, mas ele precisa estar certo o tempo inteiro. Essa questão da pandemia serviu muito para eu relacionar com o livro de Maquiavel, se eu não me engano, que ele fala sobre a fortuna, é isso, Thiago? Era Maquiavel?
Isso é fortuna, né? Sorte e adaptação, né? Aí eu não sei qual que é o outro nome que dá para fortuna e eu esqueci, mas é sorte e adaptação, em suma.
Eu sei que o Bolsonaro não aproveitou essa pandemia para se manter no poder, como diria Maquiavel. Ele não agiu favorável para conseguir se manter estável no poder, e isso vai prejudicar ele bastante.
Porque a fortuna é você ter um pouco de sorte, né? E a virtude é você conseguir aproveitar os momentos que estão a seu favor, né? E o Bolsonaro, ele não teve sorte nem virtude nenhuma, cara. Nenhuma.
Sem falar que para ele o coronavírus era a gripezinha, né?
Mas é tipo porque ele pegou, né? Ele pegou e viu que não deu
É,
nada
mas ele
pra
disse.
ele, né?
Ele falou que não ia pegar pelo histórico de atleta.
É verdade.
Talvez ele tenha, entre aspas, pegado apenas para promover, né, o remédiozinho dele. Não
É,
sei.
ofereceu cloroquina até para uma EMA.
Ou o cara, eu vi hoje uma reportagem de que cidades que trataram com cloroquina e ivermectina, elas tiveram uma taxa de contaminação maior, né? Então, assim, esses medicamentos eles não previnem, né? Eles, na verdade, eles podem ser até utilizados com indicação médica, mas ninguém tá imune, né, cara? Ninguém tá imune. Ô, Luiz, mas assim, eu queria que você fosse mais direto, cara. Eu acho que eu fiz essa pergunta Eu não sei se você entendeu. Eu queria que você me explicasse, cara, por que que o Bolsonaro foi eleito? Querendo ou não, cara, foi democrático. Então, das duas, uma, ou a democracia não presta, né? Ou a democracia não presta, ou são os brasileiros que não prestam. O que que você acha?
Eu diria que a democracia funciona assim, né? O modo como ele foi eleito. O problema é o brasileiro, né? O brasileiro, ele não é educado no sentido de instrução mesmo, para estar preparado para votar consciente, para pensar no próximo. E isso é bem complicado, né?
Então você acha que faltou, de certa forma, uma consciência política da população?
Sim, faltou pensar mais no próximo, né? Pensar na sociedade como um todo, em como você eleger um candidato afeta todo mundo, ao invés de pensar simplesmente em como isso vai te beneficiar, em se você está certo ou não.
Show de bola. Erlen, você tem alguma pergunta? É que eu vou fazer uma pergunta meio profunda, eu acho que. Eu acho que eu não podia começar com ela.
Não, pode fazer. Tô
Pode?
sem ideia.
O Luiz, pergunta bem provocativa, né? O ser humano é mau por natureza e precisa de Deus para ser bom? Ou o ser humano é bom e a convivência com as pessoas torna a vida dele um inferno?
Eu já vi uma frase em algum lugar que dizia que, acho que a Erlen mesmo já falou essa frase, que se a pessoa realmente não é boa e precisa de Deus para ser boa, então ela realmente não tem muita salvação, né? Eu diria que a pessoa ela precisa ser boa, né? Ela precisa de um caminho para seguir, ela não precisa se apoiar em Deus para realmente ser alguém bom.
Mas e aí, cara, você acha que a natureza do ser humano é boa ou ruim? Ele é mau por natureza?
Eu sou meio suspeito para falar, porque eu fui criado na Igreja Católica, né? E assim, tem toda a construção, né, do pensamento baseado em Adão e Eva, de que o ser humano pecou e por isso todo mundo nasce em pecado. Eu sou bem suspeito para falar sobre isso. Mas eu acho que a pessoa, ela nasce boa, né? Ela nasce tendo um senso de moral. E que a convivência com as outras pessoas vai gerando caráter.
E aí, cara, você acha que Deus é necessário para o ser humano?
Eu acho que sim. A figura de Deus, ela se faz necessária, mas, né, é preciso também fazer a nossa parte. Deus é misericordioso, mas ele também é justo.
Pois é, cara, mas assim, quem nasce, né? Não cometeu nada, né, cara? Nenhum crime. O cara nasceu, né? Nasceu até sem querer. Ninguém escolhe nascer. E como que alguém que acabou de nascer precisa de Deus?
Então, eu vou conseguir responder essa sua pergunta, mas baseada muito dentro da fé cristã. Eu queria muito poder responder ela pensando mais em um senso crítico, sabe?
Fica
Sem
à
dar uma
vontade,
resposta já pronta.
pode ser senso crítico.
O senhor pode repetir a pergunta de novo, por favor?
É porque, tipo assim, eu te perguntei se Deus é necessário, né? Você falou que sim, que Deus é misericordioso e tal, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí eu fico pensando assim, cara, uma pessoa que acabou de nascer, ela não escolheu nascer, ela simplesmente nasceu. Ela foi criada numa família que ela também não escolheu, né? Então tudo que ela vai ser é influenciada pela família que ela não escolheu, pelo lugar que ela não escolheu, né? E eu fico pensando, cara, como que a gente pode nascer sem querer e precisar de Deus, né? Como que uma criança que acabou de nascer, não escolheu nascer, não fez nada por ela mesma, né? Simplesmente foi lançada no mundo, como que ela pode precisar de Deus?
Bom, essa questão me lembrou muito a filosofia do Sartre, né? Toda a questão das escolhas, que ninguém escolhe nascer, mas a pessoa acaba sendo responsável pelas ações dela. Então, eu diria que se a pessoa tiver uma certa influência, se ela tiver uma certa influência, um certo contato, ela vai acabar se direcionando para esse lado, ela vai acabar tendo essas escolhas mais voltadas para esse lado. Né, então, a pessoa criada no ambiente católico ou religioso, qualquer que seja, ela vai acabar tendendo as suas escolhas para um lado moral mais voltado para a religião dela.
Pois é, cara, e o que você acha? Eu não sei, Erlen, se eu tô perguntando demais. Se eu tiver, você pode pedir a vez. Mas a Erlen comentou sobre a questão do preconceito, né? Cara, você acha que o religioso, ser religioso, te leva a ser preconceituoso? Porque querendo ou não, o religioso tem a crença que vai pro céu, né? E aquele que não é religioso vai pro inferno, né? Então será que isso não é uma forma de preconceito?
Sim, a pessoa acaba criando, como você mesmo disse, um pré-conceito de que a outra pessoa, só porque ela age de maneira diferente, ela acaba sendo pecadora, ela acaba estando errada, e a pessoa, ela não sabe o que a outra passou, né? Ela não sabe o que a outra viveu, as escolhas que ela teve que tomar.
Moral da história. Ser religioso te leva a pecar, cara.
Sim.
Eu acho que eu vou parar
Acredito.
por aqui.
Eu também. Você tá me apertando muito, Thiago.
Desculpa, Luiz, mas é provocação, cara. O que você acha desse assunto aí, Ellen?
Ah, minha opinião sobre religião e tudo isso, todo mundo aqui já viu que é uma coisa bem complexa, então não sei dizer não.
Ah, Erlen, você tá fugindo da raia, você tá só tirando de onda.
É porque se eu começar a falar o que eu penso, a gente vai dobrar o tempo do podcast. E o
Não,
foco hoje é o Luiz.
existe isso, não existe isso. Eu perguntei o que que você pensa sobre isso, essa questão assim, porque olha a provocação que eu terminei com o Luiz aqui, nós terminamos, né? Ser religioso te leva a pecar, né? Então, assim, é
Ah,
uma
sim.
provocação muito interessante. O que você pensa disso, Erna?
Olha, eu não acredito em pecado.
Então, ninguém é pecador.
Eu não acredito, olha, para ser sincero, eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em céu, não acredito em inferno, não acredito em pecado e não acredito que uma pessoa para ser boa precisa de Deus, porque cada um usa Deus como quer. Da mesma forma que tem gente usando Deus para se tornar uma pessoa melhor, tem gente usando Deus como desculpa para se tornar uma pessoa ruim.
Então você acha que Deus é uma invenção humana, então?
Com certeza, eu não acho que Deus criou o humano, e sim que o humano criou Deus. Como uma. Eu acho assim, que o ser humano criou Deus porque ele precisava de alguma coisa para justificar os seus erros, para justificar, para buscar alívio, falar, não, eu errei, mas tem ali um ser que vai me perdoar, então eu tô tranquilo. Cometi um erro, mas isso aí foi falta de Deus. Conquistei uma grande coisa, não fui eu, foi Deus. Então eu acho que Deus foi uma ferramenta que o ser humano criou para justificar tudo na vida dele. Para negar sua própria liberdade de viver e querer entregar toda essa responsabilidade para uma divindade que ele criou.
Caramba, foi crítica agora ao ponto. Então, assim, quando o Luiz responde Deus é necessário, né, na vida das pessoas, a Erlen, de certa forma, disse a mesma coisa, né? Só que diferente, de modo diferente, é uma necessidade que nós humanos, né, sentimos e nós criamos ela. Não que ela exista, né, mas o ser
Sim.
humano cria Deus, né?
E por isso que eu admiro muito quem consegue acreditar em Deus, porque eu acho muito incrível uma pessoa que consegue acreditar em Deus, acreditar que ele é justo e ter isso como uma fonte de ajuda, uma fonte de refúgio. Eu não consigo, então, para mim, eu não consigo achar felicidade em Deus, porque no final eu sei que é só um refúgio. um refúgio que o humano criou. Então, eu prefiro acreditar em verdades.
Que provocativo, hein, cara? Provocativo pra caramba. Muito mesmo. Ô, Luiz, uma pergunta copiada. Tirei ela de outro programa, né? O que que você acha que causou mais mal ao mundo? Os bancos, as igrejas ou os políticos?
Nossa, isso é difícil. Depois de refletir um pouco com base no que a Erlen falou, né, e analisando todo o histórico das igrejas, eu diria que elas causaram, sim, mais mal à humanidade. Elas prenderam o pensamento das pessoas, principalmente na Idade Média, que muitos consideram um retrocesso da humanidade. Na Idade Média, a gente teve a Igreja Católica basicamente no seu auge. E ela limitava tudo, o modo de pensar, o modo de agir das pessoas. E, como a Erlen falou, Deus era utilizado como alguém que iria castigar as pessoas. Se elas saíssem fora da linha, Deus era utilizado como alguém que só poderia salvar as pessoas mediante pagamento. Mas é uma questão bem complicada.
Você acha que um mundo sem religião seria um mundo melhor?
Não, não exatamente. Eu diria que a religião, para muitos, como a Erlen falou, né, é um refúgio. As pessoas, elas precisam ter algo em que acreditar, ou mesmo que elas não acreditem em nada.
Eu só te perguntei isso porque você respondeu que as igrejas foram que fizeram mais mal, né, à humanidade, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Querendo ou não, provocativa, né? O negócio é te provocar. Nossa, Luiz, eu acho que nós tá pegando pesado com você hoje, né, cara?
É de boa.
Hoje tá muito pesado. Perguntas, Dona Ellen.
Por agora, não.
Luiz, pergunta copiada também, tá? Pergunta copiada também. Dá pra gente perceber na sua fala, né, que no mundo existem muitas coisas que não funcionam, né? A gente falou sobre religião, a gente falou sobre política, a gente falou sobre educação, né? E aí eu te faço uma pergunta. Luiz, o mundo é uma causa perdida?
A humanidade ela está caminhando para um lado que não é muito favorável, né? O comportamento humano está acabando com o mundo. E do jeito que as coisas estão indo, né? Só vai piorar.
Oh, eu tô parecendo Schopenhauer, né, o Erwin?
Enquanto você falava, eu pensei que. Eu realmente pensei nisso na hora que você falou que para mim não tem nada que funcione direito. Eu realmente pensei, nossa, eu tô pensando muito negativo nisso.
É, o Schopenhauer baixou no C, viu, Luiz? Mas a Erwin gosta do Schopenhauer, né, Erwin?
Eu gosto, eu acho que ele tem uma forma muito sensata e realista de ver o mundo.
Oh, aceita que dói menos, né?
É.
Aceita que dói menos. Oh, Luiz, mais uma pergunta copiada, né? São perguntas que a gente pode fazer para qualquer pessoa, né? Luiz, o que que você acha que é o amor, cara? Muita gente fala no amor. O que que é o amor?
Se eu tivesse que definir amor, eu diria que é você se preocupar mais com a felicidade de outra pessoa do que com a sua própria. De um modo que isso, pelo menos, não seja prejudicial.
Vou dizer, cara, existe um tipo de personalidade, né, que a psicologia aí conseguiu caracterizar, que se chama personalidade obsessiva, né? E uma das principais características do obsessivo é que ele não consegue dizer não para ninguém. Ele é a pessoa que está sempre pronta a atender o desejo do outro, né? E de certa forma, você acabou dando uma definição de amor, né? Está sempre preocupado com a felicidade do outro, que se parece muito com os obsessivos, cara. Muito mesmo, né? Só que uma das principais características do obsessivo é que ele acaba desenvolvendo uma certa depressão, né? Por que depressão? Porque de tanto fazer para o outro, ele percebe que às vezes ninguém faz para ele, sabe? Aquela pessoa que fala que, ah, eu ajudo fulano, eu faço aquilo. Aí na hora que você pergunta para ela assim, e quem que te ajuda? Quem que faz as coisas para você? Ela diz assim, ninguém, né? E eu fico pensando, Luiz, amor é dar ou receber? Você acha que quem mais ama é a pessoa que dá ou que recebe?
Talvez eu esteja sendo muito idealista falando isso, né? Que o amor precisa ser uma relação onde a pessoa ela dá e também recebe. É, mas talvez essa definição seja ideal demais, porque hoje o amor é algo bem mais líquido. As pessoas elas têm completamente uma outra visão do que é amor e, né, muita gente diz que o amor deixou de existir.
Bacana. Você pensa algo sobre isso, Erwin?
Ah, eu acho que o conceito de amor é uma coisa que não abrange só relacionamentos. Eu acho que abrange tudo. É amor entre pais e filhos, é amor entre seu emprego, é o amor entre aquilo que você faz, entendeu? Então eu acho que amor vai muito além. Então eu acho que para cada tipo de amor tem uma definição.
E aí, você tem algum aí, definição? Algo que você pode, como se diz, destrinchar para nós?
Olha, sobre essa questão do dar e receber, no meu ver, eu acho que o amor tá mais sobre dar, porque se você ama alguém, você quer fazer algo bom por essa pessoa, você tá fazendo porque você ama ela, não porque você quer receber algo em troca. Eu acho que o amor, ele é uma coisa que vai muito além de simplesmente falar eu te amo para alguém. Você tem que demonstrar, você tem que sentir isso. Então é complexo, mas realmente eu concordo que realmente hoje a sociedade tem tá muito mais líquida, ninguém mais valoriza. Então é muito complicado, é uma coisa complexa.
É, eu tô vendo que nenhum de vocês dois tá querendo se comprometer, né? Tá todo mundo falando que é muito complexo, não dá para definir.
Como assim?
Não, é porque assim, vocês ficam pela tangente, né? A gente fala o que é o amor? Ah, o amor é algo complexo, cara. Ah, o amor. Porque
É
na
que eu
verdade
me.
é
Eu vejo minha
complexo,
situação
né?
muito mera para tentar descrever uma coisa assim.
Show, mas é complexo mesmo, de fato. Eu que estou provocando vocês.
Eu só tenho medo de ir muito pelo senso comum, Deus me livre.
Pois é, cara, é porque toda essa definição de amor que a gente dá nessa questão de fazer para o outro, de ver o outro feliz, isso faz parte do nosso senso comum, né? Isso faz parte do que a gente ouviu durante todo o nosso desenvolvimento, né? Agora você pegar assim a definição amor. O que é amar? Esse sentimento, todo mundo ama, né? Os psicopatas não amam, né? Então, assim, tem muita coisa que foi construído conforme as pessoas falavam, né? O religioso, ele vai dizer, Deus amou o mundo, né? A tal ponto que cedeu seu único filho, né? Para que morresse. Todo aquele que nele crê tem a salvação, né? Existe uma definição, cara, da psicanálise, que eu acho ela muito interessante. Ela fala o seguinte: amar é dar o que não se tem. Olha pra você ver, cara. O que é amor? Dar o que não se tem. E você fica perguntando, mas como que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Aí a gente fica mergulhado nessa provocação, né? Toda tentativa de amor é uma tentativa que, de antes de acontecer, já está frustrada, porque amar é dar o que não se tem. É muito confuso, cara. Mas são provocações, né? Luiz, última pergunta, cara. E é uma pergunta que entristece a gente, porque é uma pergunta profunda, né, cara? Luiz, o que é a vida?
Nossa, essa tem que ir bem na filosofia, buscar um apoio. Eu não sei o que eu consigo definir como que é a vida, né? A gente nunca para pensar, né, o que seria a vida. A gente só vive.
Luiz, o que é a vida, meu caro?
Nossa. Eu não consigo pensar em nada.
Muito obrigado, meu caro, por essa entrevista. Cara, é diferente, né? Tá do lado de quem vai ser entrevistado, né?
É bem diferente mesmo.
Pois é, cara. A Erlen já tava falando comigo aqui. Nossa, eu tô pensando o dia que for o meu dia da entrevista. É, a Erlen tava até assustada. Mas é uma experiência diferente, né, Luiz?
Realmente, apesar de dar uma tensão na gente, é bom para fazer a gente pensar mais, sair do senso comum.
É, eu acho que eu fui um pouco chato, né? Mas a minha função hoje era um pouco de incômodo mesmo, né? Ô, Erlen, considerações sobre a entrevista, nosso podcast?
Eu achei bem construtivo o podcast de hoje e acho que faltou aquela pergunta clássica que tem em todos, né? Que é o que que o Felipe queria que a gente tivesse perguntado.
Ah, é verdade. Então pergunta para ele.
Alguma coisa, Luiz, que você queria que a gente tivesse perguntado, que você quisesse falar?
Olha, eu acho que não. Eu acho que assim, eu não cheguei preparado, né, para alguma pergunta, né, para nada. Eu só cheguei aqui esperando, pelo menos, não ser muito comum, né? Mas acho que meu pensamento foi bem comum mesmo hoje.
Que nada, você arrasou, cara. Mas assim, você acha que existe alguma pergunta que você queria responder e a gente não respondeu?
Não que me venha à mente agora. Nada.
Nenhumazinha, cara, que você falou assim: ah, vocês vão perguntar isso, gente, e eu vou responder isso.
Não só pergunta, né? Algum comentário, crítica, se quiser deixar.
Pra falar a verdade, tem sim uma. Acabei de pensar aqui sobre a questão da felicidade. É, sobre se eu consigo ser feliz, como eu consigo encontrar a felicidade.
Ô Erlen, eu pergunto ou você pergunta?
Faça as honras.
Ah, vai você, vai, pode ser.
Tá bom, então. Como você encontra a felicidade, Luiz?
Bom, eu sempre lembro do Thiago quando esse o assunto, né, se eu não me engano, foi numa das aulas do primeiro ou segundo ano, que o Thiago chegou na sala e falou assim: Luiz, a aula de hoje é para você. Aí eu pensei, o que será? Né, aí ele foi falar, se eu não me engano, sobre Aristóteles, a questão de medir os vícios, medir, né, os exageros. E pelo que o Thiago falou, eu cheguei à conclusão de que eu sempre procuro buscar o equilíbrio, né? Eu nunca me preocupo demais com alguma coisa ao ponto de deixar de fazer a outra. Eu sempre procuro encontrar um equilíbrio, encontrar sempre algo que me deixa mais feliz, mais relaxado, digamos assim, não sei.
Ô Luiz, e você acredita que eu ia te perguntar sobre isso, cara? Mas assim, eu acho que até teve uma aula que a gente fez recente, que a gente comentou muito sobre isso, né? E aí eu acho que eu te fiz essa pergunta nessa aula, não foi?
Foi, eu acho que o senhor perguntou se eu era feliz.
Isso. Aí teve um podcast, não sei, cara, que você falou assim. É um negócio de instante que não acaba. Como é que é? Instante que você gostaria que não acabasse, né? Aí estava
Isso.
recente, aí por isso que eu não perguntei, mas muito legal, cara, né? Você fez a gente refletir sobre essa questão, né? E Luiz, você se considera uma pessoa muito feliz?
Não exageradamente feliz, mas eu sou, como eu posso dizer, de boa, né? Na medida certa.
Então tá bom, meu querido. Agradeço muito, tá, a sua posição de ser entrevistado hoje, que não é uma posição fácil, né? Muito pelo contrário, mas que essa posição de ser provocado, né, seja uma posição que possa te conduzir a algum tipo de pensamento legal, né? Eu gostei muito do seu podcast, né? Porque você tem um jeito muito peculiar, né, ô Luiz? Eu te acho uma pessoa muito educada, né? E dava para perceber durante o podcast que você sempre pensa muito antes de falar, né? Você sempre reflete, né? Se algo vai de encontro aos seus valores, se não vai. E eu acho isso muito interessante mesmo, muito interessante em você, né? E acaba que te faz único por isso, né? Então, assim, muito obrigado mesmo. Pela entrevista, e isso é um parceiro, né, um aluno que se tornou parceiro, que eu sou muito feliz, né, por poder ter esses momentos com você, né? Então eu deixo aqui a minha consideração, se a Erlen quiser fazer alguma também.
Só tenho a dizer que o podcast foi bem interessante. Só em 1 hora a gente conseguiu falar de muita coisa. E eu gostei das respostas do Luiz.
E o tempo passa voando, né? Luiz, brigadão, viu, cara? Valeu.
Thiago, eu que agradeço pelo convite para poder ser entrevistado hoje. Tenho certeza que isso foi realmente muito bom. Foi muito bom, né? Ser entrevistado, poder refletir mais sobre esses assuntos do dia a dia, foi muito produtivo.
Valeu, meu querido. Tamo junto, viu? A gente encerra o nosso podcast semana que vem. Estamos aí, né? Semana que vem estarei de férias, né? Quem sabe a gente faz uns podcasts matinais, né? Porque a gente vai se adequando, né, à disposição de cada um. Na semana que vem a gente fez, a semana passada a gente fez de manhã. Quem sabe semana que vem a gente faz outro de manhã também, né? Um abração, Luiz. Tchauzinho, Dona Erlen. Fiquem com Deus. Pode ser. Um abração para vocês, viu?
Tchau.
Tchau.